Bom dia. Acostumado a fazer live de noite, já tô dizendo boa noite. Você me escuta bem, Bruno?
Perfeita, porra. Com esses acessórios que eu vim de fábrica, meu irmão. Nem que eu tivesse sem fone, eu te escutava daí.
Show de bola. Então vamos lá, cara. Vamos bater esse papo, porque afinal de contas, essa é uma live polêmica, né? Não deixa de ser uma live polêmica. Afinal de contas, temos aí uma pessoa que gosta de fazer polêmica, além de ser o filho da mãe. Né? Mas tudo bem, vamos conversar,
mas ele,
sobre
mas
isso.
É esperto, então, mas ele é esperto, mas ele é esperto.
Ele tem essa característica.
Assombração sabe para quem aparece.
Não é? Exatamente. Cara, vamos lá. Me fala primeiro um pouco me fala um pouquinho de ti, né? O pessoal te conhecer, né? Você é uma figura que tem algumas características interessantes. Você é ao mesmo tempo lutador de boxe e comediante. Eu acho que vale a pena a gente... Pois
é.
Né?
É, olha, mas faz atenção. Olha que coisa maravilhosa. Ou as pessoas me pagam para bater nelas e depois elas estão me pagando para fazer piada. Que é uma vida melhor que essa, cara?
Tá bom demais.
E o mais legal é que quem vê de fora não imagina o trampo que é, tá ligado? Não imagina, tipo, a quantidade de treino, a quantidade de estudo, de piada, que a gente tava fazendo antes. Então, o cara sobe no palco ali, é engraçado, ele vai ali dar soco nas coisas. Pô, meu, ó, trampo.
Cara. Eu imagino. Cara, tu tá no Rio de Janeiro, né?
Sim, sou do Rio de Janeiro.
Certo. E a tua academia fica em que bairro aí?
Eu dou aula em Botafogo.
Botafogo.
Academia de um amigão meu. Hoje em dia eu joguei minhas aulas pra essa academia, na praia de Botafogo.
Certo. Mas tu atende também, tipo assim, domicílio, essa coisa toda?
Sim, a grande parte do meu trabalho é isso. Eu dou alunos na casa deles. Entendi. Personalizado.
Entendi.
E o público vai daquele cara que só quer estar um pouco mais saudável, aquele cara que se apaixonou pelo boxe, meu irmão, e quer aprender na máxima ali a arte.
Legal. E assim, o teu caso é boxe, não é tipo, não é uma luta MMA, essas coisas, não. É boxe mesmo.
Não. Eu dou aula exclusivamente de boxe.
Entendi.
É onde eu dedico horas, dediquei muitas horas estudando, dedico até hoje. Estudando metodologia de ensino, estudando...
Entendi.
É um esporte que todo esporte evolui muito rápido hoje em dia, né?
Sim.
A gente tem hoje de equipamento, de tudo, a gente consegue evoluir muito mais rápido. Então, se o treinador não estiver estudando toda hora... Já era,
E o boxe, ele tem uma característica de muita tradição, né?
Sim.
De uma forma um pouco diferente da... Porque, assim, se a gente pegar o MMA, o UFC e tudo mais, é uma coisa bem recente quando a gente compara com o boxe, né?
Então, até isso reflete na bolsa que os atletas recebem para lutar. Não tem a menor tanto que você vê hoje todo mundo querendo fazer luta de boxe. Eu engano.
É verdade.
O camaronês. Ele ganhou naquela primeira luta com o Tyson Fury. Tenho certeza, mano, que mais dinheiro que 90% das lutas de MMA que ele fez juntasse, o bolo todo. Ele ganhou mais naquela luta. O McGregor. Cara, ele é um cara incrível. Ele foi o cara que mais fez mídia assim no UFC. Eu acredito, tô chutando aqui, tá? Que a bolsa do McGregor no UFC devia ser já no top ali.
No top.
1 milhão, 2 milhões. Ele lutou com o Mayweather, ele ganhou 50 milhões.
Então é assim, eu vou desafiar alguém. Eu vou desafiar alguém. Então a gente entra aqui já nessa questão. Então, por exemplo, uma luta como essa que a gente teve aqui, Bambam e Popó. Que é até curioso, dá até piada pro teu stand-up. Bambam, Popó, não, né? Bambam,
Deus, Popó. A fonética, tu conta um cara de fora, o cara acha que é briga de criança, briga de maluco.
Exato.
Bambam, Popó, que porra é essa, irmão? Vai estar dois palhaços com martelo de. Tipo do Chapolin.
Exatamente. Exatamente.
É o primeiro na cabeça, tá ligado?
Pois é. Exato. Uma luta como essa, então, a bolsa desses dois que lutaram é uma grana boa, né?
Provavelmente o Popó ganhou mais dinheiro nessa luta do que a maioria dos atletas do card principal do UFC.
Interessante. Até porque é claro, a gente esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro não é gerado espontaneamente, esse dinheiro vem do público.
Isso se deve ao UFC ser uma empresa. Uhum. O UFC é uma empresa. Então, se você vai lutar no UFC, você assina um contrato e você vai ganhar só o que eles te pagarem.
Entendi.
No boxe você tem o seu patrocinador, você entra com a sua roupa, você entra com a sua marca. Você não está lutando. O UFC Fight Music Show, beleza, é um evento, mas é um evento que dá essa liberdade. As lutas de boxe, você luta pelo título das associações. Então, tem a promotora que faz o evento, você ganha em cima de pay-per-view, você ganha em cima de tudo.
Entendi.
É diferente. Por isso que chega esse valor.
Esses valores estratosféricos, né?
O UFC é uma empresa,
não é só
a empresa paga o salário pra você lutar, tipo isso.
Entendi. E não é só um público que tá no boxe, né?
Pois é.
Não é só o público que tá lá no estádio naquele momento.
Não.
Conta toda essa questão, né?
Pay-per-view é absurdo. Cara, as lutas de boxe, a gente voltou com tudo, assim. Tiveram grandes lutas no ano passado, assim. As coisas pesadas, que já não tinham tempo, assim, a rivalidade toda. Cara, o valor do pay-per-view que esses caras ganham é absurdo, passa no mundo inteiro.
Entendi. As
produções de tudo agora é incrível.
E falando especificamente dessa luta do Bambam e do Popó, ela, eu não sei se ela foi a primeira, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil. Mas ela inaugurou essa questão dessa galera. Não, teve o Whindersson antes, né?
Foi o Whindersson. Quem inaugurou foi o Whindersson e o Popó.
É, entendi. Que é tipo assim, essa galera que nunca lutou boxe na vida, desafiando um lutador de boxe.
Isso começou, acredito eu, com o Jake Paul lá e o Logan Paul, que começaram a desafiar atletas. Só que a diferença é que os caras, pô, o Jake Paul, por exemplo, ele treina pra cacete, aí ele tem muita grana, o cara começou a querer viver o boxe, ele começou a desafiar ex-atletas do UFC.
Entendi.
E ele começou a ganhar dos caras, tanto que ele ganhou do Anderson Silva e tal, ele ganhou dos caras muito bons. E ele foi fazendo o nome dele, entendeu? Tipo, o Whindersson, um cara muito inteligente, viu esse evento e falou, pô, dá pra gente fazer alguma coisa parecida. O Fight Music Show, os caras tiveram essa visão e fizeram uma versão brasileira, tupiniquim da parada.
Entendi.
A primeira luta foi o Whindersson e o Popó. Que eu acho que foi uma puta jogada de marketing, que nada melhor do que você pegar o maior ídolo vivo do esporte. Sim. Brasileiro, do boxe, e fazer isso, né?
É.
Eu falo vivo porque o Éder Joffre foi, porra, incrível também.
Sim. É, o Popó hoje é um ícone em termos de boxe no Brasil, chama-se Popó.
É, né? Exato. Se quiser fazer um negócio do futebol, tu não vai ter que chamar o Pelé?
Sim.
Muita gente não chamava?
Então, sim.
Pra fazer de boxe tem que chamar o Popó. Então, o Whindersson, como um fã, fez aquela luta pra botar o Popó pro alto de novo. Falou, meu irmão, esse cara aqui é o ídolo desse esporte que vocês estão vendo, mas esse cara aqui, é o que ganhou 4 vezes o título mundial, teve o maior número de defesas, o maior número de nocaute consecutivos, superando o Mike Tyson.
Não sabia disso tudo, não.
Exato.
Porra.
O maior recorde de nocaute seguidos é do Popó.
Tá aí, que eu não sabia.
Se eu não me engano, ele defendeu o cinturão dele, se eu não me engano, tá? 12 vezes.
Muito bom.
É tetracampeão do mundo. Ó, a seleção brasileira de futebol é pentacampeão do mundo. Um cara é tetra. Você não pode achar que esse cara não é gigante.
É claro.
Não tem como, meu amigo. Chega a ser uma covardia, sabe? Porque as pessoas não viram, porque a molecada não viu, mas o cara é um absurdo, cara. Ele fez um absurdo.
Se
fosse, seria outra mídia.
Uhum. A gente tem essa característica, né, Bruno, de... Te chamei de Bruno agora. A gente tem... Não deixa de ser... É teu nome. É. Não deixa de ser, Bruno. É porque é Bruno Nuno. Eu vi Nuno aqui, eu disse, Bruno Nuno. Mas não tem. É interessante, o brasileiro, eu não sei se isso acontece nos outros países, mas o brasileiro ele tem uma questão dos ídolos, quando deixam de aparecer, eles entram em ostracismo. As pessoas esquecem deles com muita facilidade.
Sim.
Né?
Lá fora o cara.
Se o cara tá na crista da onda, massa. Mas saiu, porque é óbvio, se aposenta, não tem jeito, o cara
vai. É lógico, né? É a vida.
Aí o cara desaparece por completo e deixa de existir.
No final o cara é gongado.
Sim, sim.
Normalmente no final da carreira ele não é gongado. Ah, ele não é mais o mesmo. Claro que ele não é mais o mesmo.
Porra, lógico.
Não tem como, é óbvio. Cara, se, é por cara isso que ele está parando. Exato. É por isso que ele está se aposentando. Ele já percebeu que ele não é mais o mesmo. Ele não precisa de você para falar isso para ele.
Exatamente. Não, porra, faz nenhum sentido. Burro, não faz nenhum sentido.
Tem uma entrevista com um atleta na NBA que eu achei muito foda. Um jogador lá, eu não sei pronunciar o nome do cara. Ele é grego, sei lá. Até a Puma, coisa assim o nome dele. E ele tinha sido o melhor jogador, se não me engano, por 2 anos, né? E teve um ano que ele não foi. Aí no ano que ele não foi, o repórter, como é que você se sente, pô, você não foi o melhor e tal? Aí o repórter, ele olhou pro repórter e disse, cara, qual foi a última vez que você foi promovido? Qual foi a última vez que você foi o melhor repórter? Qual foi a última vez que você viu alguma coisa assim que você queria me julgar? Cara, você tá doido, bicho. Então, você tá me perguntando, sabe? Você tá me indagando, por que eu não fui de novo campeão? Por que eu não fui de novo melhor? Porque é difícil, cara.
É difícil.
Você
é
mesmo, difícil pra caralho. Assim, ele quis dizer que você nunca foi aí, o Zé Ruela. Você tá aí há 10 anos me entrevistando no mesmo cargo aí. Como é que você não seja o melhor da hora?
É, não dá, não dá. É muito surreal isso. Então, essa onda de luta, aqui no Brasil pelo menos, começou com o Popó.
O Whindersson e o Popó. Né? É. O Whindersson, na verdade, né? Ele que tem o nome pra fazer o que ele fez. Se não fosse o Whindersson, talvez não teria esse tamanho.
Uhum. E, cara, e assim, como foi esse início aí na questão, mudando aqui um pouquinho para depois a gente voltar pro boxe, claro, e falar do desafio aí. Mas como foi essa história de ser comediante, cara? Como é que começou isso?
Então, isso me acompanha desde que eu sou moleque, né? Eu sempre fui um moleque de falar besteira, pô. Eu não consigo te falar quantas vezes eu fui tirado de sala de aula com aquela frase, se você fizer mais uma piadinha, você tá fora. Eu já fazia piada andando. Eu já sabia que eu ia sair de sala de aula. Eu já levantava e ia, sacou? Não precisava nem me dar o trabalho de falar de novo. Eu nunca tive esse negócio.
Aí, você era aquela criança que dizia assim, eu não quero ouvir mais nem um pio. Você é o cara que dizia pio.
É óbvio, pô. Não quero mais ser... Deu uma risadinha. Risadinha, tipo, toda hora, não tinha como. E eu pecava pelo excesso, gente. Era o tempo todo. Aí na adolescência isso mudou um pouco, eu fiquei um cara mais como é que é o nome? Mais duro, mais fechado. Coisa da vida, normal, né? Situações que a vida me impôs,
sim,
que eu fui obrigado a aprender a me defender. Então eu me enveredei para esse lado da luta. Só que depois, e isso, né, causa um bloqueio, que eu lembro que pessoas que me conheceram nessa época, assim, eu comecei a lutar, os meus amigos de infância falam, caraca, tua cara fazer comédia. É tu, sempre foi vocês. Os caras que me conheceram bem no comecinho da fase que eu queria começar a lutar, comecei meus primeiros contatos com a luta com 16 anos, 17. Os caras que me conheceram ali falaram, nossa, tem nada a ver contigo, tu era fechadão, só queria saber de porrada, não sei o que e tal. Eu me tornei, tipo, sabe, muito, muito, muito defensivo. Só que aí, com o tempo, você vai ganhando segurança, você vai ficando tranquilo de novo, você vai amadurecendo. E eu percebi que eu tava fazendo esse escarcel que eu fazia na sala de aula, na sala de boxe. E isso é até perigoso, sabe? Porque é um monte de cara bom de briga ali pra você ficar fazendo bullying, entendeu?
Sim, sim.
Aí eu comecei a ser um cara, voltei a ser aquele moleque de novo. Ih, rapaz, eu tenho que jogar isso aí no lugar certo, porque tá na hora, eu já tava fazendo piada o tempo todo nos outros, assim, então eu resolvi buscar uma... Falei, cara, eu quero fazer stand-up. Eu era apaixonado pela arte, já vi várias vezes. Eu fui estudar, fui correr atrás da minha escola, fui correr atrás de como aprender isso, né? Porque é muito difícil. Eu acho que o cara vai lá em cima e fala um monte de groselha. Não. É muito difícil.
É, você no stand-up, pelo que a gente vê, você faz um monólogo de, sei lá, 1 hora, 50 minutos. aonde você tem que obrigatoriamente fazer, senão você não é comediante, fazer as pessoas rirem, né?
É, então, esse é o problema. Porque se você for ali falar, e você, tipo, ó, um cara que eu acho muito incrível fazendo stand-up, o que é stand-up? É aquele pastor Cláudio Duarte.
Sim, sim, é sim. Aquele cara é muito bom.
O que o torna incrível? A falta da necessidade dele ser engraçado. Ele não precisa ser. E ele é muito. Agora, quando você vai para um show de stand-up, onde a pessoa pagou ingresso para te ver rir, para te fazer rir, aí, meu amigo, você tem que fazer. Aí o panorama muda. E eu acho que ele faria rir do mesmo jeito, tá?
Sim.
Alguém fala, ah, meu Deus, não. Não, ele faria igual. Se tu pagar ele para ver um stand-up, tu vai rir igual, porque ele é fera. Ele é bravo.
Ele é muito bom. Dizendo, ele é muito bom.
O ambiente do cara, não, eu tô te pagando agora para você me fazer rir. Você tem que fazer.
É um monólogo, né, cara? É um monólogo. É só você, o microfone e 350 olhos olhando pra sua cara, querendo rir. Né? Não é fácil.
E assiste agora, eu vou te dar um dado aqui pra você entender. Assiste o stand-up, o primeiro que passar no teu Instagram. Você vai ver que as pessoas riem a cada 20, 30 segundos. Isso é um cálculo pro show não ficar lento demais. Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas com rápido. É tipo
só
no Instagram, é pum, 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 pum. Se você ficar numa história muito prolongada, então, a gente chama de setup, preparação da piada, muito longo, e o punch, às vezes, que é a hora que a pessoa ri, não é muito forte, você vai perder
a atenção. Você perde a atenção. Entendi.
Então é interessante.
Entendi.
Você pode, tem gente que faz setup longo, tem história minha que eu acabo fazendo setup longo, mas aí eu garanto que vai ser interessante.
Um punch muito massa, longo, né?
E vai ser interessante esse período. Esse período tem que ser interessante. Acho que, acima de tudo, o comediante tem que ser interessante no palco. Porque senão você perde o interesse em assistir antes mesmo de saber que ele é engraçado.
Sim, sim. Faz sim. E você falou uma coisa, hoje a gente está querendo coisas cada vez mais rápidas. Se você pegar, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, se você pegar, por exemplo, o primeiro Missão Impossível, o filme,
sim.
E pega o último Missão Impossível. Assiste o primeiro e assiste o último. Ou assiste o último e assiste o primeiro, pra ser um contraste maior ainda. Cara, você não aguenta chegar no fim do primeiro, de tão lento que é o filme. Yeah. E já foi um filme extremamente rápido pra época.
Sim.
Né? Mas é porque a narrativa tá realmente ficando cada vez mais rápido, assim.
Filme hoje é feito pra streaming, não é feito pra cinema, né?
Sim.
Então, o filme no cinema, como é que ele começa? Lento. Normalmente ele começa com uma câmera vindo de cima.
Uhum.
Hoje não, a primeira cena tem que ser.
Primeira cena, o cara já tá.
Calma. Ah, tomando tiro, pegando fogo. Pum, corta e começa o filme.
Exatamente.
A cena pode nunca mais aparecer. Mas se o cara não fizer isso, ele não toma atenção.
É bizarro. É bizarro isso aí. É bizarro. E aí, pra um comediante, né? Pra um cara que tá fazendo stand-up, que chega lá. Vamos receber Bruno Nunes. Aí você entra. Você chama atenção não como comediante, porque você é um cara que tem uma cara de lutador, barbona, sabe, forte, tatuado. A galera olha assim e diz, esse cara vai contar piada?
Pronto.
Esse cara devia estar no UFC, né?
Isso pode jogar contra mim ou a favor. Eu tenho que saber exatamente o que fazer.
Uhum.
Eu sei que isso pode jogar muito a favor de mim, mas eu sei que isso também pode jogar contra. Pode criar uma objeção na plateia.
Certo. Então,
é muito comum quando eu entro no palco. É muito comum. Na 90% das minhas apresentações, eu não entro fazendo o meu texto. Eu entro fazendo piada de alguma coisa que eu reparei no ambiente, nos comediantes que foram antes de mim, na plateia. Porque aí você já cria uma sensação de puta, ainda bem que alguém falou sobre isso. Eu tava reparando.
Entendi.
Você gera essa impressão na plateia, você ganha atenção com mais facilidade, porque você falou o que eles queriam ouvir. Dá pra eles o que eles querem ouvir. Se entrou algum comediante com a característica física muito, porque assim, entre nós, o bullying é liberado. Principalmente se você conhece o cara. Claro, se tu não conhece o cara, tu vai falar com o cara antes. Tudo
claro.
O cara tá com uma roupa extremamente chamativa e tu pensou numa piada. Tu não conhece o cara, tu chama ele e fala, pô, quando eu subir, tu vai subir antes de mim, depois que eu subir, posso fazer essa piada? Tá de boa? O cara, não, faz lá. Beleza. Vai, faz.
Entendi.
Isso aí a plateia, por exemplo, quando vê esse cara no palco, todo mundo vai pensar, porra, vamos lá, ele parece, ele me lembrou o Ronald McDonald. Então quando tu subir, tu fizer essa piada, todo mundo vai entrar contigo. Fala, caralho, eu também pensei isso, até que alguém falou, sabe?
Entendi.
Aí você já. Eu normalmente começo fazendo isso. Eu já chamo a atenção do público pra mim pra depois eu começar a ler o texto.
Mas o que acaba causando tendo um certo paralelo com a própria luta, como a gente tava conversando em off, né? Que é, por exemplo, você pega, pegando essa luta Popó e Bambam, esse preâmbulo deles brigando e essa coisa toda, é criando essa hype, né? Que vai acabar levando, criando a expectativa, né?
Isso aí. Né? No humor é quebra de expectativa o tempo todo. Criar, quebrar.
Entendi. Entendi. É muito legal isso aí, muito legal o fato de ter todo esse conhecimento envolvido, né? Não ser só aquilo que a gente pensa que é uma, sabe? Ah, o cara é engraçado. Porque aqui no Ceará a gente tem muita essa questão
de... Não, é brincadeira, pô. Aí você... Né? Aí é o berço das pessoas... Cara, o cearense é um cara muito engraçado. Você vê que o Tom Cavalcante, o Chico Antônio, são uns caras geniais. Eu adoro o Emerson Ceará.
Sim.
Tem outro que é Ceará também, é o Emerson e o... Cara, enfim, os dois são hilários, eu choro de rir dos... Não dá, mano. Isso aí é
porque o que vocês fazem. É tipo uma coisa endêmica aqui. Mas aqui a gente tem também aqueles outros modelos daquele comediante que se maquia, né?
Que o Mussão.
Personagem, né? O Espanta, que é falecido Espanta. Tu também tem um personagem?
E é óbvio que ele é um velho nordestino, porque eu sou filho de nordestino, meu pai é pernambucano.
Ah, então, eu cresci com
meus tios falando com sotaque, com minha família. Eu tenho um amigo de infância, ele era muito... Tipo assim, a gente, dos 6 anos aos 16, a gente morava no mesmo prédio e a gente vivia junto. E ele tem 8 tios, tudo cearense. E os caras, rapaz, menino, mas vem cá. E eu fui pegando aquele negócio, e eu tenho, pô... O meu personagem que é o velho, tá? O cara quando me caracteriza é muito engraçado.
Legal, cara, legal. Massa, tá aí uma coisa, quando eu for no Rio de Novo, eu quero ver um show teu. Essa eu quero ver. E aí eu tenho um desafio pra você. Vou ter um desafio pra você, é fazer minha esposa rir. Porque meu irmão.
A mulherada é difícil, né, cara?
É difícil. Minha esposa não ri. Eu conto uma piada. Uma piada qualquer dessas que você falou. Piada não, uma anedota, né? Uma anedota que é uma coisa de domínio.
A gente separa pra gente só, quando a gente vai conversando sobre stand-up e anedota, pra saber qual é qual. Só pra não ficar confuso.
Entendi. Pois é, eu conto uma, todo mundo, você tem 5 pessoas, 10 pessoas na mesa, todo mundo ri. E ela tá olhando pra mim assim. Eu fico, amor, tu entendeu? Entendi. Por que tu não riu?
Foi engraçado mesmo.
Porra, não teve graça. Ela é difícil, mas, bicho, ela é difícil.
Mamãe, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Às vezes é o estilo, ela deve gostar de algum estilo de humor específico que quebra ela, mas é...
Tem uma coisa que eu sei que ela não gosta, é piada que envolva qualquer tipo de bullying do tipo... falando de coisas politicamente incorretas, vamos dizer assim... Tá entendendo? Isso eu sei que ela não gosta. Isso aí trava ela que não tem jeito. Então, qualquer piadinha dessa, mesmo que seja uma piada engraçada, mesmo que seja a própria pessoa que tá contando, seja o objeto de bullying. Tá entendendo? Sim. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, uma pessoa homossexual...
Eu dou minha orelha.
Pronto. Uma pessoa que tem um orelhão contando uma piada de uma pessoa que tem um orelhão. Ela não gosta. Tá entendendo? Isso aí é fato. Mas assim, eu acho muito...
As pessoas não conseguem entender... que a piada é uma arte como qualquer outra. Ela não é embasada na verdade, ela é embasada no resultado. Assim como um filme não tem o poder de te ofender, a piada também não pode. Só que a piada gera esse riso sem querer, às vezes. Quando a pessoa ri de uma coisa que ela não quer, ela fica com raiva. Isso é muito comum. É muito comum. A pessoa, por exemplo, vamos supor que ela escuta uma piada dessa e, pô, tem piada dessa que é... engraçado, que não tem jeito, tem. O cara é fera fazendo, mas tu deu aquela figurada aqui, ó, essa pessoa vai sentir mais raiva ainda. Ela nem queria estar rindo daquilo ali. Foi química, foi lá no cérebro, espetou o negocinho. Cara, é o que a gente fala, piada não pode ter o poder de fazer isso, porque ela é uma arte, não é a minha verdade, não é a minha opinião, ela é a minha arte. Se você pegar um pintor, ele vai expressar a arte dele numa tela. Se você pegar um ator, ele vai fazer uma peça teatral sobre isso que ele quer falar. Eu vou fazer uma piada. A diferença é que as pessoas hoje se ofendem com as piadas. Isso é um tema até legal, porque isso tem acontecido muito, cara. E a piada só é para ser engraçada ou não.
Só isso. O objetivo não é passar a sua opinião.
Não, claro que não, pô. Até porque se fosse assim, todo humorista tinha que ser preso, então. Exato. Tirar ele, pô. Todo. Psiconiza, então, tipo, tirar ele pra prender ele. Mesmo
total. Assim, total.
Ela só precisa ser engraçada. Ou não. Você tem o total direito de falar, não achei engraçado. Mas ela não pode te. Você não pode querer que o cara seja preso porque ele tá fazendo uma arte. Não é a opinião dele, é zero. É poeira. Cara,
isso é importante, isso é importante ficar claro pra galera, né? Porque às vezes a gente tem arte. Essa. Né?
É. Ó, vamos lá. O Rodrigo Marques, ele fala de um exemplo muito, muito incrível, que é o seguinte. Ele, rapaz, já viu Django Livre, ele é pernambucano, né? A mulher já. Ele, e tu mandasse prender o Leonardo DiCaprio por racismo depois que acabou. Então, porra, meu irmão. Cara, sabe? Aquele filme, A Culpa das Estrelas. Todo mundo tem câncer, todo mundo morre de câncer. E ninguém ligou pra mandar cancelar o filme. Filme triste da porra, te vê chorar o tempo todo. A piada é pra tu rir, ou não, e tu quer prender o cara. Não, cara. Piada é só piada. É
só piada. Só piada.
Você pode não gostar, não consome. Se você não gosta de filme de terror,
você não assiste.
Não. Se você não gosta de piada de humor negro, você não assiste. O problema é que as pessoas veem a piada de humor negro, não gostam, e compartilham com os amigos. Olha essa merda, meu irmão, tu não gosta, porque tu tá espalhando isso, cara.
É isso aí.
Espalha o que tu gostou, pega um vídeo que tu gostou e manda pros teus amigos.
Exatamente.
E manda o que tu não gostou, cara. É. Isso é um absurdo, cara, o nego tá doido, mano. Eu acho isso, sabe, porque eu consigo... Uhum. É difícil de acreditar um negócio desse. Pô, mas fazer o quê? É o que tá acontecendo. Não gostei.
É interessante. Pra todo mundo. Exatamente. Olha como esse cara é ridículo, né? E continua mandando. E assim, o cara ganha mais Ibope, né? Assim, do ponto de vista lógico. De propaganda, do ponto de vista de propaganda, é maravilhoso isso, né?
Estão tentando cancelar o Léo Lins. Os shows dele, o Loto, mais ainda. Mas num jeito incrível. Teve uma cidade que cortou a luz do teatro que ele ia fazer. Ele fez na rua. Uma multidão. E o cara tá ganhando mais dinheiro ainda. Porque tá gerando mais engajamento ainda. Você quer não falar, você não gosta da arte? Não fala dela. Tá dando mais Ibope, exatamente. O cara vai ganhar mais dinheiro, vai vender mais, porque não gosta, não fala.
Exato. Exatamente.
É a mesma coisa que o flamenguista ficar mandando coisa do Vasco pra todo mundo o dia inteiro. Ô, cara, você é Flamengo?
Porque tá fazendo propaganda do outro time, né? Não faz sentido.
É exatamente isso.
Eu vejo muito isso, sabe, Bruno? No Instagram, com relação às coisas que a gente fala, porque a gente é muito pouco mainstream, né? A gente é carnívoro, a gente fala bem da carne. E a galera fica criticando, fazendo esses react, essas coisas. Cara, essa história que o Instagram criou do react duas coisas. Primeiro, o cara que faz react, ele esquece de uma coisa fantástica, de uma coisa que é o Instagram tá querendo que você faça isso porque ele quer aumentar a quantidade de pessoas vendo o Instagram para botar mais anúncio.
Claro.
Então, o cara que faz react querendo ser engraçado, querendo isso, querendo ser aquilo, ou querendo criticar a pessoa, ele tá simplesmente sendo um produto mais rentável pro Instagram.
É óbvio.
Né? E o cara tá divulgando a pessoa. Porque toda vida que você tem... Eu nunca tive ninguém, pelo menos eu não tenho visto ninguém fazendo react, mas já teve uns caras que pegaram os meus posts, né? Principalmente quando eu falo de aveia, né? Porque aveia é igual... Tem temas na comédia que você, quando toca, você já sabe que tem alguém que vai se ferir. Aveia claro, na nutrição. Você sabe, né? Então, por exemplo, o meu post sobre aveia, um dos últimos posts que eu fiz sobre aveia, teve um nutricionista desse que se acha, porque vende muito curso no Hotmart, né? Nunca atendeu uma pessoa, mas vende muito curso no Hotmart, ele fez pegou o meu post, printou todinho e foi criticar o meu post. Bicho, foi uma semana que eu tive uma ascensão de seguidores, assim, enorme.
Claro.
Tá entendendo? Porque o cara fez propaganda pra mim.
É só tu mandar um direct. Obrigado, cara. Vou te mandar mais dois aqui se tu quiser criticar. Por favor, tá?
Arrocha.
Dá pra ele. Longe. Fala, meu irmão, quebra tudo. Olha esse aqui. Olha esse aqui que a carne não causa câncer. Que maravilhoso. Vai lá. Mete a porrada aí.
É isso aí. É a mesma coisa. E a gente vê às vezes também o cara... Ai, esse cara falou besteira. Eu vou comentar no post dele que é uma besteira. Bicho, não comenta. Toda vida que tu comenta, vai aparecer pra tua audiência coisa. Tu vai aumentar o engajamento, né? Por falar nisso... Fritada.
Fala, diga.
Não. Você falou Fritada.
É, tem um programa chamado Fritada. Não sei se você
não conheço. Não.
Esse programa é excelente. Mas é excelente. Os Estados Unidos, ele é gigante e ele tá começando a melhorar aqui no Brasil graças ao último programa. O que é a Fritada? Uma pessoa que aceitou, obviamente, ela vai ser a fritada da noite. Então ela vai sentar no meio, vão sentar 6 comediantes em volta dela, tem um púlpito, e cada comediante tem de 5 a 10 minutos para subir e esculachar essa pessoa com informações que ela deu, tá? Se ela falar, certo, não quero que fale sobre isso, o comediante não vai falar.
Entendi.
E ponto final, acabou.
Caraca, é muita vontade de escutar as verdades, né?
Mas no final, você tem também a sua réplica de falar para todo mundo, sacanear todo mundo. E como às vezes o cara não é comediante, a produção tem os caras, os roteiristas que vão criar as piadas ajudando a pessoa.
Entendi.
O fritado da última vez foi o Pablo Marçal.
Esse Pablo Marçal, ele é genial, porque ele criou um personagem. O Pablo Marçal criou um personagem.
Ele fala isso.
Né?
Ele fala uma conta matemática lá, que você fala, meu Deus, sou um imbecil. Ele falou, cara, olha só, as pessoas estão gastando dinheiro hoje com anúncio no Instagram. Então você vai escalonando anúncio, chega lá em cima, parar. Aí ele foi fazendo. Ele falou, tem uma empresa, eu tenho um campeonato de corte, onde eu pago os moleques para fazer corte dos meus trabalhos, que eu mando para eles, ó, corta aí, quer fazer os melhores cortes, ganha mais. E ele vai fazendo. Até que um dia um cara mandou um corte polêmico para ele. Que ele fala que um dia que ele tava falando com a mulher, tiraram de contexto, ele fala que o maior ídolo da vida dele é o Ayrton Senna, onde ele tá com o Mário Ayrton Senna, nesse pedacinho só. Tem uma zoeira que ele tava fazendo com a mulher. Quando ele viu que esse negócio triplicou o número de views e virou meme, ele falou, meu irmão, vamos lá. A gente tá gastando dinheiro com anúncio no Instagram. Qual é a coisa que mais viraliza hoje de graça? Meme. Pum, ele só quer agora fazer o corte escroto. Tipo, zoando ele. Pode fazer, quanto mais zoar, melhor. Aí você cresce mais ainda. Ou seja, a métrica do Instagram é essa. Se você falar sério, você vai ter que pagar para ser visto. Se você for zoado, você vai ser visto de graça. Muito mais. 5 vezes mais. Então, tipo, se tu tiver um cara de boa cabeça e sabendo, faz 30 posts desse da vez e manda pros caras aí, vai lá, zoa aí, faz react, por favor, faz. Pode zoar. Deixa o cara, deixa tudo. Você vai triplicar seu Instagram. Só isso que acontece.
É verdade. Cara, por falar em zoação, né? O objetivo da nossa live, além de bater papo, fazia tempo que a gente não conversava, aquela live que a gente fez foi em 2020, cara. Porra, faz tempo, cara, 4 anos. Né? E surgiu essa história aí do Dado Dolabella, né, que é vegano assumido, né? Dizer que o veganismo aflorou nele a masculinidade, né? Eu vejo algumas incongruências.
Aflorar e masculinidade já na mesma frase. Como comediante, já me pego, já fico com vontade de fazer piada.
Mas foi o que ele falou, né? Ele disse que o veganismo fez ele. O veganismo fez ele ficar mais homem, né? E ele resolveu desafiar um carnívoro pra luta. E assim.
Pro Fight Music Show, né?
Ah, Fight Music Show. O que é exatamente o Fight Music Show?
É o nome do evento que faz essas lutas.
Entendi.
Então, os caras são visionários. Porque os caras começaram ao contrário. Todo evento de luta, você para ver, um evento nacional de luta é pequeno, cara. Ninguém vê, não passa na televisão. Os caras começaram um evento botando os caras famosos, aí tem um monte de cabeça dura da luta. Tinha que estar pagando um atleta para fazer isso aí. Cara, a verdade é que ninguém quer ver. As pessoas só querem ver um atleta se o cara for um atleta de ponta. Então, o que esse evento fez? Esse evento começou ao contrário. Ele começou fazendo só luta de desafios doidos. Vê o próximo card deles. O próximo card deles é de luta com vários atletas mesmo. Ou seja, os caras fomentaram um número gigante para quando eu botar atleta para lutar, os caras terem uma visibilidade que nunca tiveram. Só com um monte de cabeça dura. Meu Deus, pô, é um absurdo essas lutas. Sendo absurdo ou não, você não pode nadar contra a maré, cara.
Exato.
Pode nadar contra a maré, os caras estão dando dinheiro, estão pagando. Eu acho arriscado? Claro que eu acho. É arriscado um cara se machucar sério? É. Mas o cara tá assinando, é a saúde dele, é a vida dele, sabe? Tipo,
sim.
Tipo o Bambam ali. Bambam foi inteligente, ele sentiu a mão do Popó e falou, vou me jogar.
Lógico.
Aí, jogou no chão e acabou, irmão. Ele foi inteligente. Por incrível que pareça.
Sim. Ele foi inteligente porque ganhou uma grana, né?
Sim.
Ele foi inteligente porque fez uma hype massa, todo mundo ficou ligado na luta. E quando ele sentiu que o negócio não ia pra frente, eu vou apanhar pra quê?
Pra quê? Pra já ganhar dinheiro, mas não vai mudar um real um minuto a mais aqui.
Nada. Nada, nada.
E jogou no chão. E já saiu desafiando outro e outro e outro e pronto.
E pronto. É. E aí o Dado Dolabella, vegano, disse que quer lutar com um carnívoro. E você viu isso aí, tentando viabilizar essa luta. Conta aí pra gente esse babado.
Pô, vamos lá. Por que eu acho... Tem muita gente que fala assim, mas por que ele lutaria contigo? Porque há muitos anos atrás foi uma escolha dele. Não foi uma escolha minha.
Uhum.
Pô, nosso querido amigo Diego, né, quando me fechou, o Dado fez questão de ir no meu Instagram falar um monte de coisa. Falar que bem feito, carnista tinha que morrer, que você é o próximo, que eu sou o próximo. Eu tenho tudo printado até hoje. Ele me esculachando, ele falando um monte de besteira, porque ele já estava com uma picuinha com o Diego um pouco antes do Diego falecer, justamente porque ele é vegano. Ele descobriu o Instagram do Diego, ficou louco. E começou, carnista de merda, vai morrer e tal. Tipo assim, isso abre, eu sou bloqueado, não sei como é mais. Mas é algo que não faz sentido algum. Não entra no Instagram do Dado Dolabella, é um monte de vídeo de animal sendo torturado. Pô, caralho, você tá entendendo? É a mesma coisa que eu ser flamenguista e meu Instagram ser coisa do Vasco.
Tipo
assim, aí ele ficou lá, enfim, aí na época ele fez isso, ele fez stories falando que ia na minha academia me bater, que queria me dar porrada.
Foi?
É o que eu falo. Foi, eu
não sabia disso, não.
Ele falou, eu vou te meter a porrada, vou na tua academia aí, onde é que é? Eu passei o endereço pra ele, ele falou, é aqui, eu vou estar sozinho nesse horário, se você quiser, pode. Não tem problema nenhum. Eu lembro que ele é amigo de do irmão de uma ex-namorada minha, na época eu falei, cara, se quiser vir com ele como mediador, pra ter certeza que ninguém vai te juntar aqui, pode vir, não tem problema nenhum, vou te bater sozinho. Do jeito que você quer. E ele mesmo, aí, ele xingou a Ana, uma aluna minha, a Ana Mettler, que era que fazia mentoria com o professor. Cara, coisas bizarras ele foi com o garoto. Bizarro.
Ele tem essa característica, né? Inclusive se envolveu com questões de bater em mulher e tal, né? É, que é um negócio meio...
Aí eu falei, pô, peraí, mano. Aí eu falei, meu irmão, peraí. Aí passou o tempo, apareceu o Fight Music Show, e ele querendo lutar. Eu falei, olha a oportunidade aí, bonitão. E vamos, convenhamos. Ele só escolheu uma mata. E tu acha que um evento que se preza quer ver a possibilidade de um cidadão que bate em mulher ganhar a luta?
Não.
Lógico que não. Então eu sou o cara ideal pra essa luta, porque ele pode amarrar uma das mãos se eu quiser. Eu faço isso há muitos anos da minha vida, sabe? Eu vi um vídeo dele treinando, meu Deus do céu, por que ele desafiou alguém, cara? O que ele tirou? Onde é que ele tava com a cabeça? Ele achou que ele podia desafiar alguém. É. Capaz de ele morrer sozinho no ringue, cansado. Errar o soco, não, ele cair cansado.
Sozinho, ele tem alto nocaute.
É capaz. Uhum. Pô, aí ele veio nessa, sabe? Falei, cara, meu irmão, eu gostaria muito, porque com certeza eu ia em todas as entrevistas comendo algum pedaço de carne, coxa de frango, pra ver se ele fica mais...
Tu ia fazer que nem tem um cara, que eu já vi esse vídeo desse cara, muito massa, várias vezes, que é a mulher gritando, uma vegana gritando com ele. Você... E o cara aqui comendo um churrasquinho, já viu essa já? Um cara de óculos escuros.
Já vi.
Ele bem devagarinho.
Isso é muito bizarro. Exato. Eu faria isso.
Cara...
Eu iria tranquilão, de boaça, comendo a carninha aqui, ó. Bichinho mal passado, vai... As entrevistas,
tá bom. Ia ser, ao mesmo tempo ia dar um ibope da porra, viu? Porque quer queira, quer não, ele é um cara que tem fama, né? Ah, ele mora aí perto, né?
Não, ele morava aqui perto.
Ah, certo.
Agora ele se mudou pra São Paulo. Se ele morasse aqui perto, seria fácil. Ele é um cara muito estouradinho. Muito, muito, muito. Se eu chegasse perto dele, já falando meia dúzia de gracinha, com o celular, né, filmando, ele já ia perder as estribeiras ali, mano. Você quer balançar aqueles cabelos dele, ia dar aquele pitinho. Ia procurar logo uma mulher pra bater, porque ele, né, quando ele fica nervoso, é o que ele faz, ele não ia querer bater em mim ali.
É.
Aí ia ser mais fácil conseguir essa luta, sabe?
Entendi.
Gente, tá, eu tô com umas pessoas nas internas ali, mandando, tentando fazer esse negócio acontecer. Eu acho que
Mas é viável? É possível mesmo isso acontecer, Bruno?
Então, é possível se ele tiver coragem, porque o que inviabiliza a luta é o fato dele não querer se machucar. Pô, convenhamos, você acha que ele quer lutar com um cara que luta boxe? De verdade?
Não quer, cara.
Ele não quer, a menos que algo fora da curva acontecesse e ele ficasse inflamado novamente. Entendeu?
Entendi.
Tem que ser algo fora da curva, tipo alguma provocação minha tem que chegar nele e ele ficar, né, tipo, meu Deus, revoltado.
Aí, cara, tem alguma coisa na tua câmera. Eu acho que é uma barata.
Ah, foi uma planta. Não, foi uma planta. tá encostado num vaso aqui. Tem um vasinho de flor atrás da plantinha. Tá ventando pra cacete.
Pois é, cara. Eu acho muito pouco provável, né, cara?
Mas... Vamos ver.
E ele tem que assinar... pra fazer esse tipo de luta, ele tem que assinar um acordo de que... Ele vai lutar, né? Não sei como é que funciona isso aí.
Eu nem tenho a pretensão de machucar ele no primeiro round só, porque eu acho que é muita sacanagem, tem que apanhar todos. Pô, muita sacanagem bater ele num round só. Eu ficaria muito triste, cara. Bater com calma, sabe? Saber onde bater, bate ali, não cai agora não, calma, respira, vou te dar um tempo, vou andar aqui, vem. Bora, toma mais um, calma. Pra que bater no... Pra quê? Não
faz, como o Popó fez com o Bambam, né? Foram 30 e poucos segundos.
Mas ali tinha um sentido lógico. O Bambam, o Popó, pô, é o cara tetracampeão do mundo. Sim. Um cara como o Bambam não pode ficar em pé no ringue com ele. Eu não tenho a menor pretensão de terminar rápido. Vai devagar. O boxe é um drama. Pode ver, todo filme de boxe é um drama. A vida do boxeador é um drama.
Sim.
Sempre é um drama. Sim. Rock Balboa é um drama.
É.
Tem um lutador chamado Gennady Gorlovsky, tipo o O cara, tipo assim, ele só perdeu duas lutas que foi com um cara incrível nos pontos. E tirando essas duas lutas, 95% das lutas dele, ele nocauteou. O apelido dele é The Big Drama Show. Imagina, um cara é um drama. Vai sofrer o ringue, sabe? Não vai ser um negócio legal, vai ser um negócio dolorido pra cacete.
É verdade. E assim, se a gente pegar a própria estrutura da dieta, né, cara? Não tem muito como correr, né? Uma dieta vegana, ela te... sabe? Você pode defender a dieta vegana ideologicamente do jeito que você quiser. Tá entendendo? Isso aí eu sou muito tranquilo.
A conta não fecha assim mesmo.
Isso. Né? Você pode defender, mas a conta não fecha. Não fecha. Ela não fecha. Não fecha do ponto de vista de saúde, não fecha do ponto de vista ecológico, ela não fecha do ponto de vista. Não fecha. Mas o cara pode defender ideologicamente, porque o veganismo é uma ideologia. Né? Claro. O veganismo não é baseado em fatos. O ideologismo é baseado em ideologia. Não é a ciência. Não é.
O que eles querem é fazer algo na ciência, fazer com que ela mostre que é um pouco menos danoso.
É,
mas
exato.
Não é uma coisa que a ciência vai falar. Não, seja vegano que é mais saudável. Não existe.
Não rola. Não rola. Os estudos que viabilizam o veganismo, como por exemplo esse dos gêmeos, né, que deu até esse documentário Netflix e tudo mais, o estudo é uma piada. Tá entendendo? O estudo é uma piada, o líder do estudo é vegano, quer dizer, cheio de conflito de interesse. Então,
não rola.
Então, a estrutura, se pegar agora, porque quando a gente pensa no boxe, a gente tem que pensar em duas pessoas, dois organismos lutando. E dois organismos lutando, um sendo nutrido por planta, o outro sendo nutrido por carne, a gente já sabe o resultado. Tá entendendo? É um jogo de carta, infelizmente, não precisava nem ser você como lutador de boxe.
Sim, sim.
Podia ser um cara que gosta, um aprendiz, né? Igual a ele, por exemplo.
Exatamente.
Um dos seus alunos, por exemplo. Isso ia se mostrar bem claro, né? Porque não tem como. O cara que se transforma, que deixa de comer carne, testosterona baixa, a resistência baixa, e assim, apesar da gente ver muita propaganda, e você até comentou comigo de atletas, entre aspas, veganos, né? Esses caras não têm performance.
Teve um boxeador, por exemplo, que foi campeão e ele é vegano. Só que ele fala, mas ele é vegano. Há quanto tempo? Será que ele é vegano a vida inteira ou ele virou vegano agora? Porque se ele virou vegano agora, não vai fazer diferença assim, né?
Sim. Sim.
Não é em um ano que o cara vê totalmente a diferença.
Tanto claro que não. Claro que não.
Nos anos subsequentes, esse cara...
Vai se quebrar. Exatamente. Exatamente. E assim, cara, quando você pensa...
Ele foi famoso por isso. Ele era um lutador vegano. E ele tipo, tinha maior carcaça. Ele era saradão, fortão. Ele chegava nos lugares comendo... Ele falava que o metabolismo dele ficou tão acelerado que ele não precisava mais quase tirar peso. Ele chegava na pesagem comendo. Só que é o que eu não entendi, ó, quanto tempo ele tá vegano.
Não, e não é o que o metabolismo ficou acelerado,
dele,
cara.
Faz, faz pouco tempo. Pelo discurso dele, faz pouco tempo. Ele dava todas as provas que acabou de virar. Ó, tô me sentindo bem melhor. Você acabou de ficar.
É. E não é o metabolismo que acelerou, bicho. Ele tá com dificuldade de manter o peso. Por isso é que ele tem que comer. Exato. Não, não, é o tá contrário. Não é que ele precisa tirar peso. Exato. Ele tá com dificuldade de manter o peso. Né?
O cara chega na pesagem comendo, ele tá perdendo peso sozinho.
Tá perdendo peso sem fazer nada, né? Não, não precisa... E essa... Então, assim, esses pseudo-atletas, porque há um tempo atrás saiu aquele A Dieta dos Gladiadores, né?
Nossa.
No comentário. Cara, aquilo ali é tão cheio de incoerência científica e muito cheio de incoerência dos atletas, porque os caras ficam
mostrando... Eles botaram o Arnold vegano. Meu amigo, o cara comia 3 bifes de manhã, pô. A dieta do Arnold era 3 bifes no café da manhã. Que bife é esse dieta?
É um negócio que não faz nenhum sentido, bicho. É até... Sabe qual é a semelhança? É mentiroso, entendeu?
Tu sabe qual é a semelhança do tofu e do vibrador?
Não.
É que os dois Manda. Vieram pra substituir o pedaço de carne.
Boa! Muito boa! Cara, então assim... chega a ser cômico, né? É motivo de piada, não tem como não ser motivo de piada, né? Porque os caras mentem descaradamente, né?
Botaram lá o fisiculturista, o cara mais forte do mundo. Aquele cara não é nem ranqueado.
Exato.
Ele não tá no ranking. Ele nunca subiu num palco de fisiculturismo do mundo. Nunca subiu. E aí falam que ele era powerlifting, o melhor do mundo. Ele não era ranqueado.
É. Então, é mentindo mesmo, tá entendendo? É um negócio assim, descarado. Aí botam, por exemplo, eles usam muito o Hamilton, né? O Sim. Lewis Hamilton, que é... E o Lewis Hamilton é a incoerência em pessoa, né? Por dois motivos. Sim. Primeiro, o cara pratica o esporte... O Lewis Hamilton é vegano e diz que é vegano porque tá cuidando do meio ambiente e tudo mais. O cara anda... O cara pratica o esporte... Que é piloto de Fórmula 1. Quer dizer, já falar, é piada pronta. É piada pronta, claro. Bicho. É piada pronta, não tem como ser diferente.
Acho que é o famoso morde e assopra.
E anda no jatinho dele particular. Quer dizer, é um absurdo. E aí fica dizendo, mas o cara é sete vezes campeão e tudo mais, e é vegano. Sim, mas a quantidade de título que ele ganhou antes de ser vegano é a mesma quantidade que ele ganhou depois. E aí? Você tá entendendo? Então, quer dizer... É você usar de má fé, você usar de mentira para poder conseguir algo em prol da ideologia. Tá entendendo?
Sim.
E isso aí, cara, é assim, é o suprassumo que a gente vê da questão da manipulação. Eu não sou um cara adepto de teoria da conspiração, entendeu? Mas quando você vê esse tipo de coisa, bicho, você não tem como você não pensar em... sistemas de controle, manipulação das massas, tá entendendo? Porque um cara que tem, um homem que não come carne, uma mulher que não come carne também, tem testosterona baixa, libido vai lá pra baixo, e libido eu não tô falando aqui só da questão sexual, tô falando da vontade de fazer as coisas, meu amigo.
Sim.
Tá entendendo? Prostrado. Atitude, o cara fica prostrado. Eu já fui vegetariano durante 2 anos, eu sei como é, eu não fui nem vegano, fui vegetariano, ainda comia ovo, tá entendendo? Nunca gostei de tofu, só avisando. Mas assim, não, é irreal você querer sugerir. Henrique, você acha que existe a possibilidade de você ter um ser humano mais adaptado a uma dieta vegana? Assim, são 8 bilhões de habitantes, né? A gente dizer que a possibilidade não existe, é possível até que exista alguém aí que consiga. Mas... se a gente até pegar a espécie humana...
A Índia, por exemplo. A Índia, quantas gerações são veganas? É possível que um indivíduo ou outro...
que você tenha.
Tenha uma adaptação melhor, porque os caras vêm de várias gerações veganas.
Exato. Então, mas um dos maiores índices de diabetes é na Índia. Sim. Exatamente porque as pessoas não comem proteína. Não. Então, tudo sarcopênico com carboidrato.
Eu acho que, com todo respeito, sabe... Acho que é até pouco, perto do que os vídeos que eu vejo que eles comem lá. Tem rato, parça. Pô, acho que diabetes é ficou até barato. Porque, meu amigo, é rato barata, meu irmão. Você tá louco, mano.
Você tá maluco. É louco,
um vídeo você tinha uma bandeja cheia de rato comendo, o cara espantava com a mão o rato assim, ó. Aí pegava, botava o negócio no jornal e dava pro outro comer.
É complicado. Ali é uma questão complicada. E você vê tanta, entre aspas, elevação espiritual, inteligência, porque tem matemáticos maravilhosos, mas você vê o povo nessa condição. Mas nossa live aqui não é sobre isso. Então, cara, como é que a gente pode, né? Você já está chegando na sua hora aí, que eu sei que você vai dar aula. Como é que a gente pode, né? Para o pessoal que está escutando a gente e que vai escutar depois, como é que a gente pode influenciar para essa luta acontecer? Tem como?
Então, tem como. Tem porque, cara, tudo acontece por causa de resultado. Correto? Na primeira publicação que o Fight Music Show colocou do dado aula dela, 500 pessoas foram lá e marcaram o meu nome. Foi lá para ele. Então, toda vez que os eventos colocarem alguma coisa sobre o dado aula dela lutar, as pessoas ficarem inflamando, em algum momento, isso vai cair em alguém dessa galera da fofoca e alguém isso vai chegar. É fazendo aquele trabalho incansável de pentelhar o juízo mesmo. É assim que funciona.
Entendi. Na base da persistência, né?
Ainda mais um evento que gosta dessa mídia. Esse evento adora essa mídia. Quanto maior for a treta, mais esse evento gosta.
Certo.
Então, quanto maior for o número de gente inflamando, pô, mas tá acontecendo isso. Se tu for ver, foram dois ou três posts do Fight Music Show, e um do Combate. Pô, o nome mais citado é o meu, nos três posts. Mas com certeza absoluta. A galera falou, nem eu imaginei que a galera ia com tanta... Que não quer ver tanto esse cara apanhar assim, porque a gente eu nem conheço. Marcando meu nome lá, bota, cara, acho que o cara entrou no meu Instagram e falou, esse cara mesmo, pô, vai bater nesse maluco, ah, não tô nem aí, vambora. Ele escolheu só os caras que ele pode bater também, entendeu? E ele é um cara que, como eu te falei, ninguém quer ver ele batendo.
Uhum.
Não é um cara que a galera quer ver na porrada. A galera quer ver ele apanhando. Essa é a verdade.
E eu acho que até parte da mídia dele, do marketing dele, ele é orientado, eu acredito que ele tem uma certa orientação para ser esse tipo de pessoa. Porque não que ele não seja, eu acho que ele é. Mas aí o cara diz, cara, tu é desse nível. Tu faz o seguinte, tu sobe para esse nível aqui e se torna mais escroto ainda.
É, isso que eu falo.
Se torna mais
escroto,
idiota ainda.
Pra caralho.
É.
Ele escroto pra caralho.
É. Muito escroto, porque aí você consegue mais ibope e você consegue... porque assim, eu não vejo... Não sei nem com o que, é que ele tá trabalhando atualmente.
Não faço ideia. Ele só aparece na mídia pro escândalo.
Pois é. Eu não assisto mais nem novela. Faz muito tempo que eu não assisto novela, que eu não assisto TV. Então não sei nem com o que, é que ele tá trabalhando. Mas eu acho essa uma excelente oportunidade... Duas coisas. Não é nem uma oportunidade de mostrar que os carnívoros têm mais força do que os veganos. Não é nem isso. É a oportunidade de... eu não diria nem de justiça, mas é a oportunidade dele levar um peia. Boa.
É só a lei do retorno. Só isso. Mas é só a lei do retorno. Nu e cru. Não tem nada mais, nada menos. Ele não fez com quem não podia bater nele. Ele vai com quem ele não consegue bater. E tá justo.
Justo.
E vai ser barato pra ele, que ele ainda...
Ação
e... Ele ainda vai ganhar um dinheiro pra apanhar. Vai ser de luva. Ele vai estar de protetor bucal. Eu duvido que ele fez isso com as mulheres que ele bateu. Ó, bota um protetor bucal aí, bota, toma um cachê, toma uma luva.
Não vai fazer isso.
Ele ainda vai ter essa mamata toda, pô. Vai ter um carinho pra dar água pra ele. Ele pode desistir se ele quiser. Vai falar, parei, não aguento mais.
Pô, não aguento mais.
Pô, ele pode.
Eu acho que é muito positivo, é muito, inclusive, né? Eu acho que é muito positivo. Então vamos torcer pra galera que tá escutando a gente. Né? Vamos torcer, sigam o Bruno, né? O Bruno
Nuno. Eu sempre coloco nos meus stories os posts que esses canais fazem, né? Ele já ajuda a galera a clicar lá e.
Pronto. Me marca quando tu colocar, me marca. Né? Porque eu não acompanho essas pessoas. Me marca, porque aí eu já reposto. Né? Esse podcast, além do podcast, vai tá gravado no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no seu Instagram também. Né? Eu vou jogar no Telegram também, então vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas.
Pô, até o filho do professor Diego veio falar comigo e tal, mandou um monte de mensagem lá pro Fight Music Show. Tal.
Vamos viabilizar isso aí.
É sério mesmo, cara. Se a galera for entender, se esses caras, o que esse maluco fez, a falta de respeito, não, isso ele merece tomar uma pé mesmo. Você tá de sacanagem. Pô, tá maluco.
Porque eu acho que é uma coisa, porque você pode até pensar assim, eu vou divulgar esse sprint e tudo mais, mas acho que é uma coisa que não merece, é tão escroto.
Não, só deixa ali pra...
Não faz sentido.
Claro.
Não faz sentido.
Só pra bater nele, pra ler antes de subir no ringue, entendeu? Calma, deixa eu ler.
Exato. Boa. Só pra dar uma avivada no ódio.
Deixa eu ler. Obrigado, vambora.
Boa, cara, boa. Cara, o teu Instagram então é o Bruno Nuno, né? Tu tem mais algum outro canal, Nuno, YouTube, sim. Essa coisa toda, não?
Não, eu tenho só. Não, eu tenho o canal do YouTube, eu esqueci. Nuno Box.
Nuno Box, massa. E quem quiser te encontrar lá no Instagram ou no YouTube, tem endereço da tua academia, tem isso tudo pra tu poder.
Tem. Pra poder tem te endereço da academia, tem agenda de show. Tem
tudo. Ah, sim, agenda de show, né? Claro.
Tem lá também, tem
massa.
Post,
massa. Né? Tudo, show de bola.
Tudo na rede social.
Massa. E quando eu for no Rio de Janeiro, cara, vamos marcar a gente se encontrar. Né? De preferência, eu assistindo um show seu.
A gente vai na churrascaria e depois vai no show.
Pronto, fechou. Valeu, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que essa luta seja viabilizada e que a gente possa botar esse cara nos eixos.
Boa. Obrigado você. Obrigado aí pela galera que tá ouvindo. E oremos para ele ter um pingo de coragem algum dia na vida dele.
É isso aí. Valeu, meu amigo. Abraço.
Valeu, abraço. Valeu.